UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O percussionista de destaque no cenário nacional, Marcos Suzano, descobriu o samba na adolescência e acabou por trazer novidades no estilo através do pandeiro. Para quem não conhece o trabalho do instrumentista, tem hoje uma boa oportunidade. Ele faz participação no show do Mineiro Renegado na abertura do VAC Verão Arte Contemporânea. Para saber mais sobre o show e a carreira do músico, eu conversei um pouco mais cedo com ele. Marcos Suzano, que faz show ainda essa noite, às 9 horas, com o Renegado. Depois da entrevista, eu conto para você o endereço do show. Então, vamos ouvir a entrevista primeiro, depois a gente vem com mais detalhes. Agora são 8 horas e 27 minutos.
Marcos Suzano, é um prazer conversar com você hoje no Noite Ilustrada.
É um prazer todo meu.
Suzano, você é um percussionista que trabalha essencialmente com instrumentos, em especial pandeiro. Conta para os ouvintes da Rádio FMG Educativa qual é a sua relação com o pandeiro.
Ah, é um instrumento que, na minha opinião, assim, veio suprir uma necessidade que eu tinha de sintetizar algumas ideias de ritmo e de timbres numa peça só, entendeu? Então, o pandeiro virou uma espécie de uma mini bateria, assim, portátil, né, para mim, né? Ao mesmo tempo, ele tem um tamanho assim, de som também, que não é tão grande quanto a bateria, mas também ele pode ser maior do que um instrumento de percussão, aquela colocação normal, trivial, assim, que acontece muito assim, na música popular brasileira, na música em geral. Ele acaba tendo um papel, assim, tipo, crucial, assim, porque eu consigo colocá-lo através de algumas batidas sua perfeição, né? De forma bem diferente, assim, né? Eu como um principal fonte rítmica, tá certo? E aí abriu muito campo, assim, de performance, né? Ele passou a ser um instrumento mundialmente usado. O mundo inteiro as pessoas usam pandeiro, principalmente no estilo brasileiro, né?
E você propõe uma outra forma de trabalhar com o pandeiro, não é isso, Marcos Suzano?
Exatamente. Eu uso o pandeiro. Porque eu não consigo ver o instrumento como um instrumento assim, preso a um estilo musical ou a um ritmo, sabe? Entende? Ele é um instrumento versátil, que pode ser usado de qualquer forma. Então isso que eu acho que é bacana, né? Tem essa vantagem, né?
E você colocou também uma captação diferente, não é? Do som?
Eu uso uma microfonação, que é o seguinte, eu treino um microfone ali. Eu esqueço um microfone de contato da tela e aí ele fica preso ao corpo do instrumento, né? Então eu fico com muito mais liberdade para trabalhar minha mão esquerda, que é fundamental, né? Sacudindo a mão esquerda, assim, né? Para fazer as patinelas, sabe? Os toques soarem com uma certa constância, né? Então isso muda muito toda a perspectiva do som do instrumento, né?
E Marcos Suzano, quando a gente pensa em pandeiro, normalmente pensamos em samba. Mas você também trabalha com outros estilos. Como o pandeiro entra?
Ele entra porque no fundo de tudo, por trás de tudo, se você pensar até na origem, assim, da influência da música, por exemplo, afro, né? Na nossa música, na música mundial, a gente vai pensar sempre nos sons graves, médios e agudos, né? O pandeiro gera exatamente isso, ele gera o grave, que pode ser muito forte, pode ser meio forte, gera o médio, né, que são sons abafados, de tapa, que são no centro da pele, e agudo das patinelas. Então, com essa combinação de três sons, eu posso tocar qualquer coisa, né, que a ideia é ficar por trás da minha postura, assim, de tocar. Assim, realmente, eu não me preocupo em tocar nenhum ritmo, assim, para determinado, ou pelo fato de eu ser brasileiro, você é carioca, eu vou tocar mais samba, não tenho nenhuma preocupação com isso, pelo contrário. Às vezes eu até procuro mesmo, busco um pouquinho de extensão, assim, assim, ir para um outro caminho para poder exatamente estimular as pessoas a criarem, sabe, assim, né, as soluções para estimular, né?
Claro. E, Suzano, não é muito comum a gente vermos brancos no samba, ainda mais na percussão. Como é isso? Isso deu um certo impedimento na sua carreira?
Eu nunca me preocupei assim, com isso, não. Eu sou sincero com isso. Eu nunca me preocupei assim, não. Eu até entendo o que você está falando, eu acho que isso acontece em alguns lugares, acontece, assim, eu já até presenciei algumas conversas, assim, sempre vendo pessoas que não tinham nada a ver com nada, pessoas vazias, assim. Mas no meio musical, eu sempre tive, né, o mais bacana, exatamente essa compreensão. Eu, por exemplo, eu tive a honra de tocar, gravar com o Zé Kett, com o Wilson Moreira, né, com certo. Pessoas que são realmente Nelson Sargento, né? Pessoas que são realmente pessoas fundamentais, assim, né? Da raça negra, com mano certo e tudo mais, e sempre me trataram, tinha que estar no mercado,
E, Marcos Suzano, a música instrumental no Brasil dá condições para o instrumentista obter uma independência artística? Você acha que ela dá isso para o artista?
Eu acho que dá, mas a independência artística, sim, no sentido de um respeito, consegue, mas ele não consegue viver só dela, porque não falta muito espaço. A gente vive num deserto hoje em dia de espaço de pré-apresentação, e está uma certa confusão, eu acho, assim, na cabeça das pessoas sobre o que diz respeito a isso. O que é a música hoje em dia, o que é o espaço para a música e como as pessoas podem ouvir música. Eu acho que faz parte de um processo, assim, de um momento, talvez, de uma certa redução da capacidade cultural, intelectual do povo, que vem se degradando ao longo dos últimos anos, assim, e a exigência caiu muito, né? Aí a necessidade pela música falada e cantada é muito mais forte hoje em dia do que alguns anos atrás. Isso é um mau sinal, na minha opinião.
Então você acha que a dança artística ela depende também do público?
Não, na verdade, assim, o público, se ele tiver condições de curtir, tiver informação para começar a entender a música instrumental, ele vai adorar. Mas a gente nunca vai conseguir ter nenhum espaço. Porque a música cantada, a música popular, a música feita para massa, a música que toca nas novelas, né? Sabe? Isso não vai acontecer, né? Eu acho que sim, ninguém quer isso. Mas a gente quer ter espaço para tocar, entendeu? Porque o espaço para nosso som não é espaço para 3 mil, para 10 mil, 20 mil ginásios, estádios, é espaço para 300, 150, mas muitos espaços, entendeu? Que a gente possa tocar sempre, toda semana, sabe? Se deslocar fácil de um lugar para o outro, coisa que não acontece, né? Esse é o maior problema hoje em dia, né? Então, na verdade, a questão da infraestrutura que é decreta no país, começa a estrangular vários pontos. E a música começa a sofrer pelo lado instrumental, que é o lado inicial, é o lado do instrumento, o lado do conhecimento das notas, curtir a melodia, você está entendendo? Isso que eu acho que é a coisa primeira, né? Porque se você não entende a letra, você pode entender a música, né? É um prometido, entendeu? Uhum. E é isso que é interessante, porque no fundo, o que acontece talvez seja uma preguiça muito grande, né, de se ouvir som. E também a coisa da internet hoje em dia, tem uma situação, o ato do cara chegar em casa, escutar um som, botar um som na vitrola, né, ou no CD e cantar, tomar um drink, conversar com a família, com a esposa, né? Ver uma revista, ouvir um som. Isso aí está sumindo. Hoje em dia as pessoas chegam em casa, ligam no computador, entram numa rede social, né? Aí, então tá rolando, bota um som, qualquer um que estiver rolando aí, aí que eu tenho, e aí fica aquele negócio, né? Essa que é a questão que eu acho que talvez esteja contribuindo para que a música instrumental seja um pouco menos valorizado do que deveria, né?
Não, com certeza.
Por força da falta de espaço, né?
Com certeza.
É o maior problema. Por exemplo, em Tóquio, você tem pelo menos 70 lugares diferentes para você tocar e levar som, né? E lugares legais, assim. Tem 70 até uma conta baixa. Mas, assim, no Rio de Janeiro, conta nos dedos da mão, onde você pode tocar dignamente e levar um som, entendeu? Talvez as duas de uma das mãos. Assim. Então, essa é uma coisa séria, né? Aí as pessoas falam, ah, porque a música brasileira é a melhor música do mundo, pô, daí, pô, é minha mãe, eu não sei disso não. Quem falou?
Tudo era ótimo. É, Ana, e hoje à noite você vai participar do show do Renegado. Como é que surgiu o convite?
Eu já falei sobre há muito tempo, né? Tem que jogar no tampão. Sempre apreciei a dedicação e o trabalho dele, assim, no sentido de tentar manter assim, a dignidade da proposta, né? Além do fato de ser muito caro. Então, essa coisa de ser muito caro e fazer exatamente o que ele fez um disco muito maneiro, com uma produção bem bacana. E a gente conhece um tempo, e fala, pô, quando rolar, será que, pô, você tocaria? Eu falei, claro, cara, só falar, olha a roupa. Eu vou lá e toco. Aí teve essa oportunidade aqui em BH, que tem sido um lugar que tem acontecido bastante coisa nesse sentido, de música, cultura e tudo mais, uma opção muito boa, né, nacional. E aí a gente está aproveitando, né? Tocando junto, quando for ao vivo também vou participar, o Donatinho está mó barato, está muito legal de fazer, a banda é bacana, está tudo certo, está tudo certinho.
E vocês ensaiaram ou eu estou ensaiando agora?
Não, ensaiamos ontem, os que eu, nós vamos tocar mais ou menos 5, 6 músicas cada um, né, assim, né, tocamos junto umas 3, eu toco 3, a gente toca 3 com ele, com a banda, né, no final tocando 2 juntos, é legal pra caramba, bem bacana.
E o show vai começar a partir das 9 horas, né?
9 horas, é, está marcado aqui no teatro incrível aqui, né? Palavras, bacana pra assistir.
E tem como adiantar um pouquinho pro repertório, Suzano?
Cara, o repertório é basicamente composto das músicas do último disco dele, né? Minha Tribo é o Mundo, né? Tem Vera, né? A massa quer dançar, quer sambar, é legal, é bem bacana.
E, Suzano, você costuma fazer várias parcerias para shows ou CDs, assim. Eu quero saber qual é a dificuldade de trabalhar com tantas pessoas.
Olha, eu acho que a única dificuldade é baixa agenda, dá uma tristeza danada, às vezes não dá para fazer, né? Quando você está fazendo agenda, assim, você está num lugar e fisicamente não consegue fazer a coisa em outro lugar. Tirando isso, é um maior prazer poder tocar com tanta gente diferente, acho que isso inclusive molda muito meu som, sabe, tem muito a ver assim, com a facilidade que você tem de tocar, exatamente porque experimentar, né, perspectivas tão diferentes de música, né, que fica bem bacana, né, o problema é quando a gente está fazendo e aí tem outros convites, está fora, não consegue fazer, vai ficar chateada, a filha fez a padrinha, você fez a chuva, né? Mas a gente sempre, como a relação é muito boa, sempre conseguimos depois, né, encontrar um tempinho para tocar juntos, né? Aí é que é legal, fica sempre a porta aberta, né? Isso é ótimo, né?
Tá certo. Suzano, para fechar nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre a música Olho de Peixe, a gente vai ouvir ela depois da nossa entrevista. Queria que você falasse um pouco sobre ela.
Sobre a música do Peixe? A música do Peixe em si, né? É, a música do Peixe é uma música em 5x8, né? Pirelino, né? Que a gente gravou no CD homônimo, né? Olho de Peixe, né? E é uma música muito interessante porque ela tem... que ela é composta em 5x8 pelo compasso ímpar. É um compasso que não é muito comum pra, né, na música popular, né? E depois, porque ela do meio ela muda para 6x8, depois volta para 5x8. Então ela tem essa mudança de anda de tempos, assim, né? Isso é muito legal. E é uma música que tem uma letra muito legal, né? Uma letra moderna, assim, atual. E na gravação, por exemplo, a gente contou com a participação do Carlos Malta, que é um músico extraordinário, né? Que é um cara genial, né?
Suzano, foi um prazer conversar com você no Noite Ilustrada.
Ah, um prazer foi tudo meu, poder trocar essas ideias aí.
Tá certo, um ótimo show pra você.
Mas é, muito obrigado, tá?
Tchau.
Tá aí, esse foi o percussionista Marcos Suzano, que concedeu entrevista hoje para o Noite Ilustrada. E ele faz participação especial hoje à noite, daqui a pouquinho, às 9 horas, com o Renegado, na abertura do VAC, Verão Arte Contemporânea. A apresentação traz ainda outras atrações e acontece, como acabei de falar, às 9 horas da noite, daqui a pouquinho, no Grande Teatro do Sesc Palladium, Avenida Augusto de Lima, 420, Centro. Para mais informações e sobre a programação completa do VAC, você pode acessar www.verãoarte.com.br. Então, a participação do Marcos Suzano no show do Renegado é a partir das 9 horas da noite no Grande Teatro do Sesc Palladium. Vê se dá um tempinho para você dar um pulinho lá. Avenida Augusto de Lima, 420, Centro. A gente vai ouvir a música Olho de Peixe, de Lenine e Marcos Suzano.
Permanentemente preso ao presente, o homem na retoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. E o homem decide o que nele guardar. Mas a razão prevalece, impõe seus limites. E ele se permite esquecer de lembrar. Esquecer de lembrar. É como se passasse a vida inteira eternizando a miragem. Como o capuz negro que cega o balcão selvagem. O balcão selvagem. Do homem tem um porão onde mora o instinto e a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? Se na cabeça do homem tem um porão onde mora o instinto e a repressão. Diz aí, o que é que tem no sótão? 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 Tem no sótão.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.